Você está ouvindo Rádio Pompom. Fique agora com o programa temático Castelo Rá-Tim-Bum, produzido pela aluna Mariana Chiré, no semestre 2009-1, do curso de jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina. Castelo.
Ansioso para brincar com vocês. Por isso, a senha é entrar gritando. Lina! Lina! A porta se abriu.
Inteligente, divertida e engraçada. A série Castelo Rá-Tim-Bum é sucesso há 15 anos. Sua estreia aconteceu no dia 9 de maio de 1994 e suas reprises começaram a serem exibidas em 95 e estão na programação da TV Cultura até hoje. A série é formada por 90 episódios gravados em um período de 3 meses. O programa é dirigido por Carl Hamburger e segue uma linha totalmente pedagógica e voltada para o público infantil de 4 a 8 anos. O roteirista Flávio de Souza e o cenógrafo Marcelo Oca contam o início de tudo.
Começou que a gente ia fazer o Rá-Tim-Bum 2, porque tem um castelo no Rá-Tim-Bum, mas antes teve um programa chamado Rá-Tim-Bum.
O Rá-Tim-Bum, ele vinha de prêmios internacionais.
Medalha de ouro no Festival de Cinema e Televisão de Nova York.
E aí nós ficávamos assim, todos inseguros, né? Nós tínhamos que fazer o segundo Rá-Tim-Bum, a segunda série, e aquela responsabilidade sobre nossas costas, né? Assim. Aí o Carl Hamburger com o Flávio de Souza começaram a elaborar toda a estrutura que não era Castelo Rá-Tim-Bum, era um projeto, que não tinha muito nome ainda.
Aí o Roberto Muletti, que era o presidente da TV Cultura, e a Beth Carmona, que era a diretora de programação, eles acharam super legal o que a gente tinha feito, e aí acharam que tinha tanta coisa boa que eles resolveram que talvez fosse melhor fazer um outro programa.
Um dos quadros se chamava O Castelo do Dr. Victor.
E aí a gente escolheu esse castelo, o principal ia ser o Nino, que ia sempre fazer alguma confusão, né? E aí a gente começou a inventar o resto.
No castelo, vivem moradores um tanto curiosos, mas inesquecíveis. Quem não se lembra do gato pintado da biblioteca, da charmosa cobra celeste, dos passarinhos musicais, dos cientistas gêmeos Tibi e Perônio, do Etevaldo ou das fadinhas que moravam no lustre do castelo? Todos juntos formam um elenco de 30 personagens que fazem parte da série e que são os responsáveis pela magia do castelo e a identidade do programa.
Eu gostava das botas, que eu acho que era tap flap. Era o Tibi e o Perônio, porque eu era uma criança nerdzinha, eu adorava aquelas experiências.
O meu personagem preferido do Castelo Rá-Tim-Bum era a Tia Morgana. Tipo, ela sabia tudo, tipo, Nino vai atender a porta, mas a campainha nem tocou, mas vai tocar. E quando ele chega na porta, toca a campainha. Era muito legal, eu queria fazer igual.
Eu gostava da Penélope, porque eu achava ela muito graciosa, assim. Eu achava ela bonitinha.
Eu gostava muito do Bongo, porque o Bongo tinha um estilo todo reggae, assim, né? Ele era entregador de pizza, ele chegava sempre com a pizza lá, toda cheia de rasta, né? Aquelas cores da Jamaica, assim.
O personagem que eu mais gostava no Castelo Rá-Tim-Bum era o Mal.
Ah, eu adoro a Biba, porque ela tem um jeito diferente, ela é bem inteligente.
O personagem melhor é aquelas botas que falavam, são bem carismáticas.
Ah, eu adorava a Penélope, porque ela era toda cor-de-rosa. Eu nasci peru, né? Adoro cor-de-rosa, eu adorava a Penélope. Gente, que glamour!
Ah, pra mim o personagem que eu mais gosto do Castelo Rá-Tim-Bum é o Ratinho, com certeza. E acho que a música dele, quem assistia, quem era fã do Castelo Rá-Tim-Bum, aprendeu e canta até hoje, mesmo 10 anos depois.
Tchau, preguiça! Tchau, sujeira! Adeus, cheirinho de suor!
Tchau, preguiça! Tchau, sujeira! Adeus, cheirinho de suor!
lavo, lava, 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 uma orelha, uma orelha, outra orelha, outra orelha.
Lava, 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 testa, bochecha, lava, queixo, lava, coxa e lava até.
Meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. E o meu nariz, meu pescoço, meu tórax, o meu bumbum e também o fazedor de xixi.
Fazedor de xixi, uou!
Lá, 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 lá.
Ainda não acabou não, vem cá, vem, vem.
Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali, faz a volta e põe a roupa de pachá. Banho é bom, banho é bom, banho é muito bom, agora acabou.
A história gira em torno do garoto de 300 anos de idade, Antonino Stradivarius Victorio II, o Nino. Por nenhuma escola aceitar um menino de 300 anos, Nino vive no castelo com seu tio Vitor e sua tia-avó Morgana. O garoto é aprendiz do Dr. Vitor e é conhecido por suas reinvenções, pois costuma criar coisas que já são conhecidas por todos. O personagem é interpretado pelo ator Cássio Escapim, formado pela Escola de Arte Dramática de São Paulo. Após protagonizar Nino, Cássio já participou de várias novelas e minisséries, como Sítio do Pica-Pau Amarelo, Amazônia, Caminhos do Coração, entre outras, além de trabalhar em várias peças teatrais.
Achei a minha bola, Celeste!
Muito bem, então agora você já pode tomar o seu banho.
Eu vou brincar um pouquinho antes.
Eu não gosto de acusar ninguém, mas se a dona Morgana aparecer por aqui de repente e me perguntar assim, Celeste, o índio foi tomar banho? Eu vou ser obrigada a dizer que não, porque eu não posso mentir pra ela.
Celeste, você é uma chata! Atenção! Atenção! Está passando a hora de você tomar banho!
Está bem, está bem.
Victor Stradivarius Victorius, ou simplesmente o Dr. Vitor, é o tio de 3 mil anos de idade do Nino. É um poderoso feiticeiro, amigo das máquinas e inventor incrivelmente talentoso. Seu famoso bordão, raios e trovões, é sempre falado quando tem que repreender seu sobrinho, pois o menino é sempre muito teimoso e preguiçoso com suas obrigações. Por ter 3 mil anos, o programa mostra que Dr. Vitor conheceu várias figuras famosas da história e foi amigo e assistente de Leonardo da Vinci. O feiticeiro é interpretado por Sérgio Mamberti, o qual trabalha com dramaturgia há mais de 40 anos. O ator, além de trabalhar no meio artístico, já ocupou diversos cargos no governo Lula, como diretor da Secretaria de Artes Cênicas, diretor da Secretaria de Música e diretor da Secretaria de Identidade da Diversidade Cultural. Hoje, Sérgio Mamberti ocupa o cargo de presidente da FUNARTE, Fundação Nacional das Artes.
O Dr. Vitor vai chegar! O Dr. Vitor está chegando! O Dr. Vitor chegou!
Crianças!
Olá, Vitor!
Olá, Penélope! Nossa, mas como está quentinho aqui!
É por causa do invento do Nino.
É este aqui, ó. O sol é meu.
Não, nada disso. Agora é sol é nosso. O sol de nós todos.
A poderosa feiticeira Dona Morgana, ou melhor, Ana Morgana Stradivarius Victorio, é a tia-avó de Nino. Com 6 mil anos de idade, tia Morgana é a contadora de histórias do castelo. Com um jeito divertido, ela nos conta todas as suas aventuras e experiências, junto com a sua amiga inseparável, a Gralha Adelaide. Quem interpreta a Morgana é a atriz Rose Campos, que tem mais de 35 anos de carreira e atua também como produtora, roteirista, diretora e administradora. Em um documentário sobre o castelo, Rose conta um pouco da história da personagem e sua importância na série.
E aí o Cal tinha esse personagem, o Flávio de Souza, eles criaram essa bruxa que tem 6 mil anos, que é a tia do Nino, né, que mora no castelo junto com o Vitor. E a Morgana sempre foi uma testemunha ocular de todos os fatos importantes da história, então ela é uma grande contadora de história, né? Ela não é uma bruxa, mas no sentido gostoso da bruxa, né?
O trio de amigos inseparáveis de Nino, Pedro, Biba e Zequinha, conheceram o castelo de uma maneira bem diferente. Nino realiza um feitiço na bola de Zequinha e faz com que ela vá direto para o castelo, fazendo com que as três crianças, em busca da bola perdida, entrem no castelo e conheçam Nino. Pedro é o mais velho dos três e é interpretado pelo ator Luciano Amaral, o mesmo que fez a série Lucas no Mundo da Lua. A representante feminina do grupo é a esperta e decidida Biba, interpretada pela Alice Cíntia Raquel. O ator Fred Alain interpreta a Zequinha, que é o mais novo da turma, e conhecido pelos seus intermináveis porquês e sua grande curiosidade por tudo.
O que ela disse?
Bom, ela acabou de dizer obrigada em inglês.
Thank you.
Em francês.
Merci.
Em italiano.
Grazie.
Em espanhol.
Grazie.
E em português.
Obrigada.
Por quê?
Por quê o quê?
Por que você falou outras línguas?
Porque me deu vontade.
Por quê?
Porque é gostoso falar em línguas diferentes.
Por que as pessoas falam línguas diferentes?
Porque sim, Zequinha!
Porque sim não é resposta. Por que será que as pessoas falam línguas diferentes? Vamos ver. Acho que encontrei.
Toda história tem um vilão. E no Castelo Rá-Tim-Bum, quem fazia esse papel era o Doutor Abobrinha, ou melhor, Pompeu Pompilho Pomposo. Com o seu objetivo fixo de roubar o castelo, mas nunca conseguindo, o bordão "Um dia esse castelo será meu" virou a marca do Doutor Abobrinha na série. Doutor Abobrinha é um corretor de imóveis e tem a obsessão de construir um prédio de 100 andares e acredita que o local perfeito para a realização desse sonho é justamente aonde se localiza o castelo. Por causa disso, durante vários episódios, ele tenta de todas as formas enganar Nino e fazer com que ele assine o documento de venda do castelo. Mas no final das contas, o vilão é sempre desmascarado.
Rapaz, aprende a boquinha.
Mas de jeito nenhum,
hein? Se não abre a boca.
Não.
Ah, é? Não vai abrir?
Eu nunca vi um dentista assim.
É, mas ele deve saber o que está fazendo.
Será?
Eles estão caindo direitinho. Não percebendo que eu sou o Doutor Abobrinha. Daqui a pouco eu vou dar para eles assinarem um recibo disfarçado. Mas na verdade, é o contrato de venda do castelo. E aí, esse castelo de uma vez por todas...
Desculpe, mas o senhor disse alguma coisa?
Não, estava falando com meus botões. Por quê?
O ator Pascoal da Conceição é o intérprete do Doutor Abobrinha na série. Ele explica sobre a criação e o papel do personagem no programa.
E eu fui fazer o teste do Dr. Vitor, lia lá o texto do Dr. Vitor, aí o Carl falou pra mim assim, cara, faz o Dr. Abobrinha. Aí eu fiz o Dr. Abobrinha e ele falou, é você. É que ele tem essa coisa de super objetivo, obsessiva, né? Que é um mito do herói. O herói tem isso. O vilão tem, mas o herói também tem isso, né? A gente já sabe que ele quer roubar o castelo, né? A gente já sabe que o foco dele é o castelo. Então, o público relaxa em relação aos objetivos do personagem, conhece o personagem. Ele enfiou para ver, se identifica, sabe quem ele é, é bom e tudo. E aí agora é só ficar reparando como que ele vai fazer, qual que é o pulo do gato.
Passarinho, que som é esse?
Desde a linguagem falada pelos personagens até a escolha do conteúdo de cada quadro da série, tudo foi produzido com o intuito de passar uma mensagem educativa, sempre de forma leve e saudável, e que a criança possa aprender brincando.
Que som é esse? Quem sabe o nome dele?
Os 22 quadros presentes no programa eram apresentados em formas de dança, animação, bonecos e com atores. Alguns deles foram tão marcantes que ficaram gravados na nossa memória até hoje.
Uma, lava outra, lava uma,
lava outra, lava uma mão. Lava outra, mão. Lava uma mão. Lava outra, mão. Lava uma.
O sucesso da série foi absoluto na época em que foi estreada. Prova disso foi os 12 pontos de audiência, um índice jamais alcançado por uma série educativa e por uma emissora pública como a TV Cultura. O Castelo Rá-Tim-Bum foi considerado pela Associação Paulista de Críticos de Arte o melhor programa infantil de 1994. No mesmo ano, e em 95, a série recebeu a medalha de prata na categoria Melhor Programa Infantil do Festival de Nova York. Ainda em 95, o Castelo ganhou o Prêmio Sharp de Música como Melhor Disco Infantil. E para quem acha que o sucesso do programa parou no seu primeiro ano, está muito enganado. Entre 1999 e 2001, a série foi exibida para toda a América Latina pelo canal a cabo Nickelodeon. Na mesma época, o programa ganhou uma versão para os quadrinhos, dirigida e produzida pelo quadrinista Éder Araújo e publicada pela editora Ação. Trazer conhecimento de forma divertida e simples é um dos fatores que fazem do Castelo Rá-Tim-Bum ser um sucesso até hoje. As peripécias do Nino, os porquês do Zequinha, a risada fatal do mal, as histórias da tia Morgana, o ratinho e suas músicas são coisas que ficam marcadas na vida de qualquer criança, e não é à toa. Cada quadro e cada personagem é uma prova viva do quanto o Castelo cumpriu com o seu papel de educador e colaborador do ensino na TV brasileira. Este programa foi produzido pela aluna Mariana Chirré, para a disciplina de Rádio Jornalismo 1 do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no primeiro semestre de 2009. Produção e locução, Mariana Chirré. Orientação, Giovana da Silva Rutkowski. Técnica, Mariana Dutra.